Capítulo 9. Felicidade. Retirar o acaso da equação. Como podemos proteger as mais profundas formas de felicidade, como a empatia, a compaixão ou a consciência, enquanto as grandes empresas tecnológicas simulam doses rápidas de prazer hedonístico? Felicidade. 1. Concurso de circunstâncias que causam ventura. 2. Estado da pessoa feliz. 3. Sorte. 4. Ventura, dita. 5. Bom êxito. Acaso. 1. Ocasião imprevista que produz um facto. 2. O que acontece fortuitamente. 3. A expressão usada para indicar uma hipótese, por exemplo, acaso haverá algum médico entre nós? 4. Casualmente. 5. Talvez. In Dicionário Primeiran da Língua Portuguesa, em linha. Afinal, o que é felicidade? Ao longo deste livro, defendo que a busca da felicidade humana deveria ser o principal propósito do progresso tecnológico. A busca da felicidade é um componente essencial do ser humano que nos une a todos. Tal como todos temos ética, embora não necessariamente uma religião, a busca da felicidade é um imperativo universal partilhado por todos os seres humanos, independentemente da cultura ou sistema de valores. Todos nós nos empenhamos na constante busca da felicidade durante toda a vida. As nossas decisões diárias são impelidas por esse impulso de criar experiências agradáveis ou que nos preencham, quer deixando-nos levar pelo prazer momentâneo, adiando a satisfação imediata por um benefício a mais longo prazo, ou procurando uma realização pessoal mais profunda para além das necessidades básicas de comida e abrigo. Conforme enfrentamos a futura convergência de humanidade e máquina, penso que é essencial não confundir sorte com felicidade. A sorte é mais acidental, enquanto a felicidade é uma questão de conceber o enquadramento adequado. Estou firmemente convencido de que devemos colocar a busca da felicidade e o florescimento humano no epicentro do debate homem-máquina. De que serviria a tecnologia se não promovesse a prosperidade humana? E sim, penso que é possível conceber o futuro de tal forma que não dependa apenas da sorte, mas sim de criar as melhores condições possíveis para a felicidade. Falaremos mais sobre este assunto. Tentar definir a felicidade pode ser uma proposição algo nebulosa, pois trata-se de um conceito abstrato e subjetivo. A Wikipédia define-a do seguinte modo. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Quando comecei a pesquisar o que é realmente a felicidade, confrontei-me repetidamente com uma distinção entre dois tipos de felicidade. A primeira, a felicidade hedonista, é um ponto alto mental positivo, geralmente temporário e muitas vezes descrito como prazer. Pode ser efêmera, pode ser momentânea e muitas vezes leva-nos a adotar hábitos. Por exemplo, alguns dos nossos prazeres hedónicos podem conduzir a vícios como a comida, o álcool ou o tabaco. As redes sociais, como o Facebook, têm sido muitas vezes descritas como uma armadilha de prazer, um mecanismo de autoapresentação hedonista e de facilitação do prazer. O segundo tipo de felicidade é conhecido como felicidade eudemonista, uma espécie de felicidade e contentamento mais profundos. A Wikipédia explica a eudoimonia da seguinte forma. Eudoimonia é um termo grego, em geral traduzido como felicidade ou bem-estar. A prosperidade humana é outro significado popular da eudaimonia e constitui uma definição mais exata no contexto deste livro. Quando estudei teologia luterana em Bona, no início dos anos 80, surpreendidos, estava profundamente imerso na doutrina do antigo filósofo grego Aristóteles. Referia-se a eudaimonia quando escreveu, há 2300 anos, que a felicidade é o sentido e a finalidade da vida, todo o objetivo e fim da existência humana. Eudaimonia é evidentemente um conceito central na filosofia aristotélica, juntamente com os termos arete, virtude ou excelência, e phronesis, sabedoria prática ou ética. A eudaimonia, a arete e a phronesis, perdoem-me a terminologia, tornaram-se desde então objetivos constantes do meu trabalho e considero-as centrais para compreender que caminho deve ser tomado pela humanidade à medida que é cilindrada, ou deveríamos dizer iludida, pela mudança exponencial. Por outras palavras, já estamos perdidos num sítio onde a humanidade nunca tinha estado. No entanto, existem sabedorias antigas, como acima, que poderão ajudar-nos a sair deste labirinto de tecnologia em que nos enredamos cada vez mais. O que nos torna felizes? Se o florescimento humano significava simplesmente uma vida mais agradável, negócios melhores e mais eficientes, mais lucro e crescimento constante impulsionado pela tecnologia, então chegamos a um acordo para usar as máquinas e os algoritmos com a finalidade de alcançar isso mesmo. E durante algum tempo, à medida que entramos na espiral da inevitável hipereficiência e naquilo que provavelmente será a abundância que acabará com o capitalismo, pode ser que funcione. PIB, PNB ou FNB, critérios honestos de felicidade? Se definirmos prosperidade de forma demasiado restritiva, principalmente em termos económicos ou financeiros, acabaremos com definições desatualizadas como Produto Interno Bruto, PIB, e Produto Nacional Bruto, PNB, em vez de uma medida mais inclusiva como a Felicidade Nacional Bruta, FNB. A FNB é um indicador que surgiu originalmente na década de 1970 no Butão, um país que tive a oportunidade de visitar mesmo antes da conclusão deste livro. Significa aplicar uma abordagem muito mais ampla, mais holística e ecossistémica quando medimos o estado de uma nação. Por vezes, inserida no contexto da felicidade política, a FNB baseia-se em valores tradicionais budistas em vez dos valores tradicionais ocidentais, como o PIB ou PNB, normalmente indicadores de referência como crescimento económico, resultados e rentabilidade de investimentos e emprego. Os quatro pilares da FNB refletem uma filosofia subjacente drasticamente diferente. O desenvolvimento sustentável, a preservação e a promoção de valores culturais, a conservação do ambiente natural e o estabelecimento da boa governação. Da mesma forma, quando se trata de tomar decisões futuras sobre a relação entre tecnologia e humanidade, vejo a FNB como uma interessante abordagem paralela porque coloca a felicidade diretamente no centro da quantificação do progresso e do valor. Os fatores económicos não devem obscurecer as questões relacionadas com a felicidade, critério evidente, e a eficiência nunca deve ser mais importante do que a humanidade, uma das 10 regras fundamentais no final deste livro. Outra forma de medir o sucesso das nações é o Indicador de Progresso Genuíno, GPI na sigla em inglês, que avalia 26 variáveis relacionadas com o progresso económico, social e ambiental. O GPI é valioso porque tem plenamente em conta as externalidades. As consequências fazem parte da equação, que é basicamente o que eu proponho para abordar as consequências involuntárias da tecnologia. Os indicadores económicos do GPI incluem desigualdade e custos do desemprego, os indicadores ambientais incluem custos da poluição, alterações climáticas e recursos energéticos não renováveis, enquanto os indicadores sociais incluem valor do trabalho doméstico, ensino superior e voluntariado. O que aconteceria se aplicássemos uma combinação de GPI e FNB para alcançarmos uma quantificação do progresso mais centrada na humanidade? Esta questão será importante porque, se continuarmos a medir as coisas erradas, então provavelmente também iremos continuar a fazer as coisas erradas. Tal seria um erro crasso nesta era de progresso tecnológico exponencial. Em primeiro lugar, os erros resultantes teriam consequências imprevistas infinitamente maiores e, em segundo lugar, estaríamos mais uma vez a ceder demasiado poder à tecnologia e muito pouco aos seres humanos. Se nos limitarmos a medir os dados concretos produzidos por determinada ação, como, por exemplo, quantas vendas foram fechadas por um determinado funcionário, então as nossas conclusões serão igualmente tendenciosas. Na prática, nenhum fator humano é assim tão simples de medir. Quantas relações com clientes importantes tem determinada pessoa? Sentirá empatia com os seus problemas e desafios? Quanto mais fingimos que os nossos dados e a inteligência artificial IA que aprende com os mesmos são 100% completos do ponto de vista humano, mais falaciosas são as conclusões do sistema. Temos tendência a ignorar os andrógitmos em favor dos algoritmos porque gostamos de atalhos e simplificações. Medir quão eficiente pode ser um negócio ou um país devido à digitalização e à automação pode pintar um quadro económico muito promissor. No entanto, medir quão felizes seriam os seus funcionários ou cidadãos depois de tudo ter sido automatizado e robotizado pode apresentar uma perspectiva social muito diferente. Já em 1968, o senador norte-americano Robert Kennedy sinalizava o PIB como um sistema métrico mal orientado que mede tudo, exceto o que faz a vida valer a pena. Para mim, isso evidencia um ponto crítico. Os algoritmos podem medir ou até mesmo simular tudo, exceto o que realmente importa para os seres humanos. Dito isto, não quero menosprezar o que os algoritmos e a tecnologia em geral podem fazer por nós. Simplesmente penso que é importante pôr a tecnologia no seu lugar, ou seja, incluí-la quando é adequado e não a incluir quando é prejudicial. Uma definição errada do florescimento humano só dará mais poder às máquinas. A minha preocupação é que percebamos tarde demais que definimos mal o que é prosperidade. Aceitamos os prazeres hedonistas como sendo suficientemente bons porque podem ser frequentemente fabricados, organizados ou fornecidos pela tecnologia. As redes sociais ilustram-no muito bem. Efetivamente sentimos o prazer de sermos gostados pelos outros, o que é, sejamos francos, uma espécie de hedonismo, uma armadilha hedonista digital. Mas dificilmente viveremos a alegria de um contacto humano pessoal e significativo do tipo PERMA, de Martin Seligman, um conceito que descreverei a seguir. Talvez só percebamos verdadeiramente a diferença nesse momento final em que toda e qualquer característica que faz de nós humanos tiver sido substituída ou impossibilitada pela hipereficiente tecnologia, sempre em conformidade, quando tivermos perdido ou esquecido as competências para fazer algo sozinhos. Espero bem que não, mas confrontados com estas mudanças tecnológicas exponenciais, é evidente que temos de começar a definir prosperidade como um crescimento saudável. Isso significa desenvolver uma visão mais holística do nosso futuro, uma visão que alcança além das abordagens meramente mecanicistas, reducionistas e muitas vezes hedonistas da felicidade, privilegiadas por tantos tecnólogos. O psicólogo Martin Seligman afirma que a verdadeira felicidade não deriva exclusivamente de prazeres externos e momentâneos. Usa o modelo PERMA, Pleasure, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishments, para resumir as conclusões principais da sua investigação sobre psicologia positiva. Em particular, os seres humanos parecem ser mais felizes quando têm prazer, comida saborosa, banhos quentes, participação, ou fluxo, a absorção de uma atividade apreciada mas desafiante, relações, os laços sociais revelaram ser um indicador extremamente fiável de felicidade, significado, a percepção de uma busca ou de pertença a algo maior, realizações, alcançar objetivos tangíveis. A tecnologia pode, de facto, facilitar significativamente o prazer e as realizações e, possivelmente, contribuir para a participação. Pelo contrário, não acredito que a tecnologia seja efetivamente útil para promover relações reais ou para estabelecer sentido, propósito ou significado. Na verdade, é justamente o oposto, já que a tecnologia pode ser bastante corrosiva nas nossas relações quando estamos obcecados com os nossos telemóveis num jantar de família. A tecnologia pode confundir significado e finalidade por sobrecarga de dados e automatização descuidada, causar bolhas de filtro mais extremas, disponibilizando-nos somente aqueles conteúdos de que aparentemente gostamos, e facilitar uma maior manipulação da comunicação social. Sim, a tecnologia como uma ferramenta e não como um objetivo é e será sempre útil em todos os domínios, mas assim que subirmos na escala exponencial, a utilização excessiva e a dependência podem tornar-se igualmente prejudiciais. Questiono-me muitas vezes sobre o que irá acontecer quando as tecnologias exponenciais entrarem realmente em cena. As nossas vidas tornar-se-ão mais hedonistas ou mais eudemonistas? Mais guiadas pela dose digital ou mais profundamente significativas? Cairemos nas mãos de prazeres ainda mais superficiais, nos quais as máquinas governam e mediam a nossa experiência, ou lutaremos pela felicidade exclusiva do ser humano? Compaixão, uma característica exclusiva relacionada com a felicidade. Um fator importante a considerar neste contexto é a compaixão. No seu livro de 2015, Um Apelo do Dalai Lama ao Mundo, A Ética é Mais Importante do que a Religião, o Dalai Lama fala sobre a relação entre felicidade e compaixão. Se queremos ser felizes, devemos praticar a compaixão. E se queremos que os outros sejam felizes, devemos praticar a compaixão. A compaixão, que em breves palavras é a empatia com o sofrimento ou a desgraça dos outros, é uma das coisas mais difíceis de compreender e seguramente uma das mais difíceis de praticar. A compaixão é muito mais difícil do que a astúcia ou a destreza intelectual. Consegue imaginar um computador, uma aplicação, um robô ou um produto de software compassivo? Uma máquina que sente o que nós sentimos, que se identifica com as nossas emoções e que sofre quando sofremos? Claro, podemos antever máquinas que consigam compreender emoções ou mesmo ler a compaixão no rosto humano ou a sua expressão corporal. Também conseguimos imaginar máquinas capazes de simular emoções humanas, simplesmente copiando ou aprendendo com o que fazemos, parecendo assim ter sentimentos reais. No entanto, a principal diferença é que as máquinas nunca terão um sentido de ser. Não podem ser compassivas, podemos apenas ter a esperança de o simularem. Esta é, sem dúvida, uma distinção essencial sobre a qual devemos refletir em pormenor quando consideramos os marmotos tecnológicos que em breve nos assolarão. Se confundíssemos uma simulação bem executada com o ser efetivo, tomando uma versão algorítmica de sensência por consciência real, teríamos sérios problemas. Esta confusão é também a falha central do transhumanismo. Na minha opinião, as máquinas vão tornar-se extremamente boas, rápidas e baratas a simular ou a duplicar características humanas, mas nunca serão realmente humanas. O verdadeiro desafio será resistir à tentação de aceitar essas simulações como suficientemente boas e permitir que substituam interações unicamente humanas. Será insensato e perigoso abandonar uma eudaimonia verdadeiramente humana em troca de ubíquos prazeres hedónicos oferecidos pelas máquinas. Em Our Final Invention, James Barrett escreve: um sistema de IA potente com a missão de garantir a sua segurança poderá prender o leitor ou a leitora em casa. Se desejou felicidade, talvez isso prenda a um suporte de vida e a ter de estimular incessantemente os centros de prazer do seu cérebro. Se não der à IA uma grande biblioteca de comportamentos preferidos ou meios inflexíveis para que esta os deduza, ficará com o que quer que a IA se lembre. E uma vez que se trata de um sistema extremamente complexo, a leitora ou o leitor poderá nunca chegar a compreendê-lo suficientemente bem para se certificar de que acertou. Felicidade versus dinheiro. Experiências versus bens. As pessoas costumam dizer que a felicidade baseada nos bens materiais ou na situação financeira não é verdadeiramente importante. Várias pesquisas têm demonstrado que nos chamados países desenvolvidos, a felicidade global aumenta quando as pessoas ganham mais dinheiro, mas apenas até certo ponto. Diferentes estudos sugerem que valores além de 42.000, 63.000 euros por ano não dão muito mais felicidade às pessoas. A correlação entre o rendimento e o bem-estar esbate-se a partir desse ponto. A felicidade não pode ser adquirida ou comprada e, portanto, seria impossível enfiá-la numa aplicação, num boot ou em qualquer outra máquina. Algumas provas sugerem que as experiências têm um impacto muito maior na nossa felicidade geral do que os meros bens. As experiências são pessoais, contextuais, oportunas e incorporadas. As experiências baseiam-se nas qualidades únicas que nos fazem humanos, os nossos androritmos. Como foi observado no blog do The Huffington Post em abril de 2015 pelo Dr. Shengjin Liu, diretor de inovação de produtos na OpLab, estudiosos da Universidade da Virgínia, da Universidade de British Columbia e da Universidade de Harvard publicaram um estudo em 2011 após examinar inúmeros artigos académicos em resposta a uma aparente contradição. Quando solicitadas a fazer um balanço das suas vidas, as pessoas com mais dinheiro afirmavam estar bastante mais satisfeitas. Mas quando questionadas sobre se eram felizes naquele momento, as pessoas com mais dinheiro dificilmente se distinguiam das que tinham menos. A felicidade humana é, ou devia ser, o objetivo principal da tecnologia. A tecnologia, derivada das palavras gregas techne, método, ferramenta, competência ou especialidade, e logos, conhecimento vindo dos deuses, foi sempre criada pelo ser humano para melhorar o seu bem-estar, mas agora parece provável que em breve a tecnologia seja usada para melhorar o próprio ser humano. Costumávamos criar tecnologia para melhorar as nossas condições de vida, tornando a felicidade espontânea mais provável e mais predominante. Por exemplo, o Skype, o Google Talk e todo o tipo de aplicações de mensagens que nos permitem ligar a praticamente qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. E tudo gratuitamente. Agora, porém, devido a progresso tecnológico exponencial e combinatório, a tecnologia torna-se progressivamente um fim em si mesma e de si mesma. Queremos ter mais gostos no Facebook ou estamos constantemente a reagir a notificações e avisos porque o sistema exige atenção? E se as ferramentas se tornam o significado, como já aconteceu com o Facebook? E se elas são tão irresistíveis e tão cómodas que acabamos por atribuir-lhes uma finalidade própria? Quando é que os smartphones e os ecrãs inteligentes, os smartwatches e os óculos de realidade virtual RV se vão tornar cognitivos e ser mais do que meras ferramentas? E se os nossos cérebros externos se puderem ligar diretamente ao nosso próprio neocórtex? A tecnologia não tem qualquer ética e vive numa nuvem de niilismo, um espaço sem crenças. Por muito que adoremos a tecnologia, temos de aceitar o facto de que esta não tem, nunca teve nem nunca terá qualquer consideração inerente pelos nossos valores, crenças e ética. Só terá em conta os nossos valores como feeds de dados que explicam o nosso comportamento. Os bots e os assistentes digitais inteligentes, ADI, vão progressivamente aspirando, lendo e analisando dezenas de milhões de feeds de dados sobre mim, mastigando cada rasto de migalhas digital que eu deixo cair. No entanto, por mais dados GERD que reúnam e analisem, o software e as máquinas nunca compreenderão realmente os meus valores ou princípios éticos, porque não conseguem ser humanos como eu sou humano. Serão sempre aproximações, simulações e simplificações. Úteis, sim. Reais, não. Permitam-me alguns exemplos dos desafios éticos suscitados pelos avanços tecnológicos. Muitos cientistas nucleares não anteviam a criação da bomba atómica quando começaram a trabalhar nos desafios matemáticos e científicos subjacentes. Einstein considerava-se um pacifista, mas apesar disso encorajou o governo dos Estados Unidos a construir a bomba antes de Hitler. Também J. Robert Oppenheimer, geralmente considerado o pai da bomba atómica, lamentou as suas ações após Hiroshima e Nagasaki. No entanto, a ética do complexo militar e político em que operavam fez de ambos criadores reais de armas de destruição maciça. A Internet das Coisas, IDC, é outro grande exemplo. É seguramente uma grande vantagem na recolha, ligação e combinação de imensas quantidades de dados de centenas de milhares de milhões de objetos ligados à Internet. Por conseguinte, poderia ser uma solução potencial para muitos desafios globais, como as alterações climáticas ou a monitorização ambiental. A ideia é que assim que tudo for inteligente e estiver ligado, poderemos tornar vários processos mais eficientes, reduzir custos e obter benefícios elevados com a proteção do ambiente. Ainda que sejam ideias inteligentes, os esquemas atuais de materialização da IDC ignoram quase completamente quaisquer considerações de ordem humana, andrógitmos e preocupações de ordem ética. Desconhece-se completamente como será mantida a privacidade neste cérebro global na nuvem, como será impedida a vigilância total e quem controlará todos estes novos dados. Neste momento, o foco centra-se nas maravilhas da eficiência e da hiperconectividade, enquanto as consequências involuntárias e as externalidades negativas não parecem preocupar ninguém. No setor da saúde, o perito em abundância exponencial de Silicon Valley, Peter Diamandis, cujo trabalho habitualmente admiro, elogia a Human Longevity Inc., a sua nova startup criada com o pioneiro da genética Craig Venter, salientando como esta nos permitirá viver muito mais, possivelmente para sempre. No entanto, parece ignorar em grande medida a maior parte das questões éticas ou morais que rodeia o debate em torno do envelhecimento, da longevidade e da morte. Quem poderia pagar os tratamentos? Apenas os ricos viverão mais de 100 anos? O que significaria acabar com a morte? A morte é realmente uma doença, como diz Diamandis, ou é parte integrante e imutável do ser humano? As questões são muitas, mas, tal como nos primórdios das investigações em armas nucleares, muitos dos tecnólogos de Silicon Valley parecem estar a avançar avidamente sem um pouco de reflexão sobre os problemas que as suas inovações podem causar. A morte é uma grande tragédia, uma perda profunda. Não a aceito. Penso que as pessoas estão a enganar-se a si próprias quando dizem que não têm medo da morte. Ray Kurzweil. A mensagem-chave aqui é que a tecnologia, como o dinheiro, não é boa nem má. Simplesmente existe como um meio. Na década de 50, Otávio Paz, o grande poeta mexicano, resumiu bem. O niilismo da tecnologia não reside apenas no facto de esta ser a mais perfeita expressão da vontade de poder, mas também no facto de carecer de sentido. Porquê e para quê são questões que a tecnologia não coloca a si mesma. Pergunto-me se o niilismo das tecnologias exponenciais também seria exponencial. Mil vezes niilista e talvez igualmente narcisista? Acabaremos derradeiramente como uma espécie completamente desprovida de consciência, de mistério, de espiritualidade e de alma, porque simplesmente não haverá espaço para estes androrritmos na futura era das máquinas? Há duas coisas essenciais a considerar neste contexto. 1. A melhor tecnologia deve sempre ser concebida em primeiro lugar e, acima de tudo, pensando no florescimento da felicidade humana. Ou seja, não tendo em mente o mero crescimento e lucro, porque lutar por mero crescimento exponencial e lucro transformar-nos-á, muito provavelmente, num futuro não tão longínquo, em máquinas. Este novo paradigma representa uma mudança dramática para qualquer empresa ou organização. 2. A tecnologia com consequências potencialmente catastróficas, como a geoengenharia ou a inteligência artificial geral, deve ser orientada e supervisionada por aqueles que têm demonstrado possuir sabedoria prática, o que os antigos gregos chamavam phronesis. A gestão dessas tecnologias não deve ser remetida para criadores de tecnologia, corporações, burocratas militares, empresas de capital de risco ou para as maiores plataformas de internet do mundo. A que se resumirá todo o progresso tecnológico se não prosperarmos enquanto espécie, se não alcançarmos algo que realmente nos eleve a outro plano de felicidade? Por conseguinte, ao avaliarmos novas tecnologias ou a mais recente onda de avanços na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, CTEM, devemos sempre perguntar-nos se uma determinada inovação irá realmente fomentar o bem-estar coletivo das partes envolvidas no processo. Será que tecnologias mais baratas e mais rápidas, mais comodidade, mais abundância, consumo mais fácil, superpoderes ou mais lucros nos fazem realmente felizes? Será que melhores aplicações, boots, assistentes digitais inteligentes, realidade aumentada AR e realidade virtual VR, ou acesso instantâneo a um cérebro global através de uma nova interface cérebro-computador ICC, significam realmente que nós, como espécie e como indivíduos, vamos prosperar verdadeiramente? Ou serão principalmente os que criam, possuem e disponibilizam as ferramentas e plataformas que vão colher os frutos? O objetivo deve ser o bem-estar humano. Quando discuto o futuro da tecnologia, sinto particularmente que o bem-estar, estar confortável, saudável ou feliz, está a tornar-se a palavra-chave. O bem-estar implica uma abordagem mais holística que vai muito além da medição das funções do nosso corpo, da nossa capacidade computacional mental ou do número de sinapses do nosso cérebro. Exprime personificação, contexto, tempestividade, ligação, emoções, espiritualidade e mil coisas que ainda não sabemos a explicar nem compreendemos. O bem-estar não é algorítmico, é androrítmico. Baseia-se em coisas como a confiança, a compaixão, a emoção e a intuição. A tecnologia é muito boa a criar os chamados momentos de bem-estar, como poder ligar a um ente querido em qualquer lugar e em qualquer instante. No entanto, o bem-estar é algo que transcende largamente a mediação tecnológica. Depois de ter estado imerso no empreendedorismo de internet e ter explorado empresas emergentes de música digital durante quase 10 anos, apenas após a morte súbita da minha empresa .com em 2002, percebi como o bem-estar mais holístico resulta das relações do significado, do propósito e do contexto. A felicidade não pode ser automatizada. A tecnologia pode fabricar felicidade? As tecnologias exponenciais, como a IA, tentarão sem dúvida criar as condições para que a felicidade humana ou mesmo o bem-estar possam ser promovidos. Alguns tentarão também fabricá-las para nós, ou pelo menos uma aproximação digital da mesma. Cada vez mais, assistimos a argumentos de que a felicidade pode ser programada ou organizada ou orquestrada por tecnologia superinteligente. O argumento principal dos pensadores tecnoprogressistas é que ser feliz é apenas o resultado da ação dos neurónios certos, no momento certo, na ordem certa. Argumentam que tudo não passa de biologia, química e física e pode, portanto, ser compreendido, apreendido e copiado completamente por computadores. Vemos uma sociedade cada vez mais dependente das máquinas e, no entanto, cada vez menos capaz de as fazer ou usar de forma eficaz. Douglas Ruskoff, Program or Be Programmed. Talvez possamos criar uma espécie de máquina da felicidade que nos manipule, controle e nos programa nós e ao nosso ambiente. Talvez haja uma aplicação para isso, ou pelo menos deveria haver. Espreito www.happify.com para ver como a ideia de organizar a felicidade já está a ser comercializada, uma ferramenta de software que ensina felicidade. Só podemos imaginar que reviravoltas dará até 2025, uma aplicação que se liga diretamente ao nosso cérebro através de um ICC ou através de minúsculos implantes para se certificar de que estamos sempre felizes e, principalmente, de que consumimos felicidade o tempo todo? Por vezes, parece-me que os empresários que exploram este tipo de inovação pensam que as emoções humanas, os valores e as crenças deviam ser sujeitos ainda a mais avanços exponenciais de CTEM. A justificação parece ser a de que, assim que avançarmos o suficiente neste caminho, tudo será programado por nós, incluindo, adivinhou, nós próprios. De seguida, podemos finalmente libertar-nos de todas as restrições biológicas e tornar-nos verdadeiramente seres universais. Por mim, mal posso esperar. Bots de humor e prazeres da tech. A tecnologia já é capaz de criar, programar ou manipular momentos de prazer, isto é, felicidade hedónica, um negócio que irá certamente disparar no futuro próximo. Já acontece no feed de notícias do Facebook, que apresenta apenas os itens que fazem o leitor ou a leitora sentir-se bem e receber gostos. Já acontece no comércio eletrónico, com os sites de compras que empregam hordas de neurocientistas para um ajuste fino de novos mecanismos de satisfação instantânea digital. Está a ser feito na saúde com os nootrópicos, chamadas drogas inteligentes ou estimuladores cognitivos, que supostamente lhe dão uma dose de superpoderes mentais. E em breve será feito através da hábil manipulação dos nossos sentidos, através das conversas controladas por voz e gestos sem ter de escrever que vamos ter com os nossos omnipresentes assistentes digitais. Acontecerá também através de dispositivos DRARV como os Oculus Rift do Facebook e novos tipos de interfaces ser humano-computador e implantes neuronais. Os computadores vão tentar fazer-nos sentir felizes. Depois vão tentar ser nossos amigos e vão querer que os amemos. E só vai piorar ou melhorar consoante o seu ponto de vista. Um artigo de setembro de 2015 na revista Nautilus, por Adam Pior, sublinha como estes bots de humor poderão funcionar. James G. Hughes, um sociólogo, autor e futurologista do Trinity College de Hartford, vislumbra o dia, não muito distante, em que desvendaremos os determinantes genéticos de neurotransmissores centrais como a dopamina, a serotonina e a oxitocina e em que poderemos manipular os genes da felicidade. Se não for o 5-HTTPLPR ligado à serotonina, será algo parecido, com nanotecnologias de precisão que aliam a robótica à farmacologia tradicional. Estes bots de humor, uma vez ingeridos, viajarão diretamente para áreas específicas do cérebro, remexerão nos genes e brincarão com o ponteiro da nossa felicidade, alterando a forma como experienciamos as circunstâncias à nossa volta. À medida que a nanotecnologia se torna mais precisa, vamos ser capazes de afetar o humor de forma cada vez mais precisa nas pessoas normais, diz Hughes, que é também diretor executivo do Instituto para a Ética e Tecnologias Emergentes e autor do livro de 2004 intitulado Citizen Cyborg. Diria que a tecnologia digital já se tornou muito boa a providenciar prazeres hedónicos aos seus utilizadores. Basta pensarmos nas aplicações, assistentes pessoais digitais e redes sociais em geral, onde o objetivo de estar ligado aos outros se reduz, frequentemente, a uma dose rápida de dopamina com base em respostas de estranhos. De certa forma, as redes sociais são já geradores de felicidade hedonista bastante eficazes. Mas, claro, a questão principal é o que poderiam os avanços tecnológicos exponenciais fazer para disponibilizar ou mesmo viabilizar a eudaimonia, a felicidade como sentido e finalidade da vida, como objetivo da existência humana, ou para apoiar a nossa luta em prol de um propósito nobre ou para descobrir o sentido da vida. Isto parece uma missão impossível simplesmente porque a tecnologia não pergunta qual a finalidade, nem se preocupa com esta. E por que haveria de fazê-lo? Depois, resta saber se tal felicidade hedonista pode ser planeada, orquestrada ou pré-organizada de todo, digital ou não. Trata-se de um conceito que Viktor Frankl, o psicólogo austríaco e fundador da logoterapia, explora no seu livro de 1946, O Homem em Busca de um Sentido. A felicidade não pode ser uma busca. Tem de ser um resultado, e só o será enquanto efeito colateral não intencional da dedicação pessoal a uma causa maior ou como um derivado da renúncia de si mesmo em favor do outro. Quanto mais um homem tenta demonstrar a sua potência sexual ou uma mulher a sua capacidade de ter um orgasmo, menos capazes serão de alcançar o prazer. O prazer é e deve continuar a ser um efeito colateral ou produto derivado e destrói-se ou deteriora-se quanto mais se torna um objetivo em si mesmo. A ideia de que os prazeres hedónicos são um subproduto de um florescimento maior, eudaimonia, tem todo o sentido para mim. Daí o meu argumento de que devemos adotar a tecnologia, sentir o prazer que dela advém, mas não nos transformarmos em tecnologia, já que tal impossibilitaria a experiência de uma verdadeira eudaimonia. Cuidado com o que deseja. O debate sobre se devemos alargar a longevidade humana drasticamente e prosseguir o fim da morte é um grande exemplo da dificuldade em determinar se um avanço tecnológico, em particular, resultará na prosperidade humana. Aponta também para um dos maiores dilemas que enfrentaremos em breve. Se algo pode ser feito, isso significa que deve ser feito? Devemos considerar não fazer algo porque podem ter efeitos colaterais negativos no florescimento humano? As tecnologias revolucionárias de edição genética, como o CRISPR-Cas9, podem ajudar-nos a combater o cancro ou a doença de Alzheimer e contribuiriam claramente para o nosso bem-estar coletivo. No entanto, outras aplicações desta magia científica podem trazer nos bebés programáveis uma longevidade incompreensivelmente alargada ou mesmo o fim da morte para a humanidade, provavelmente apenas para os poucos que têm os recursos significativos necessários. Como vamos certificar-nos de que o progresso vai ser 95% positivo para a humanidade e que não causará perturbação social, terrorismo ou desigualdade exponencial? Em Silicon Valley, o epicentro da convergência entre humanos e tecnologia, Peter Diamandis gosta de dizer: a questão é quanto as pessoas estariam dispostas a pagar por mais 20, 30 ou 40 anos de vida saudável. É uma enorme oportunidade. Esse comentário é expressivo da filosofia de Silicon Valley. Tudo é uma oportunidade de negócio, até a felicidade humana. Vejamos a ascensão do que o divulgador de ciência Amy Maxman, num artigo da revista Wired, em julho de 2015, chama o motor do Gênesis, ou seja, o conceito de edição do ADN humano. O primeiro passo será a análise do ADN de milhares de milhões de pessoas para identificar os genes responsáveis por diferentes doenças. Serão necessários uma enorme capacidade computacional e o amplo apoio do público para este conceito. Em segundo lugar, uma vez identificado o gene responsável por algo tão prejudicial como o cancro, supondo que será assim tão simples, a etapa seguinte será encontrar formas de remover ou suprimir esse gene para que a doença não se desenvolva. Terceiro, basicamente seria a ideia de programar pessoas com programas de software ou aplicações, remover os erros e adicionar funcionalidades. Parece-lhe um futuro promissor? A maior parte das pessoas responderia com um retumbante sim, porque parece bom demais para ser verdade. No entanto, a perspectiva é arrepiante quando pensamos no que estas façanhas científicas podem representar num contexto mais amplo. Quem poderia pagar tais tratamentos? Quem regularia onde poderiam ser aplicados? Abriríamos a porta aos sobre-humanos e fechá-la-íamos aos bons velho-humanos? A possibilidade de programar os nossos genes não nos transformaria cada vez mais em algo semelhante a uma máquina? Por um lado, editar o genoma humano para erradicar doenças resultaria definitivamente no aumento do nosso bem-estar e da nossa felicidade, mas essas mesmas potencialidades poderiam resultar facilmente em guerras civis ou terrorismo. Imagine que apenas os super-ricos tinham a possibilidade de prevenir todas as doenças potencialmente fatais e viver 150 anos, enquanto os restantes mortais definhariam aos 90 ou menos anos, ou não poderiam mesmo pagar cuidados básicos de saúde. Se está a pensar em tumultos civis causados por puro desespero, não pense mais. Como poderíamos sequer pensar em disponibilizar tais possibilidades sem primeiro analisar questões éticas e societais tão incómodas? Por que haveríamos de gastar bilhões de euros em CTEM e investir tão pouco naquilo a que chamo questões núcleo da humanidade, como a criatividade e a compaixão, a originalidade, a reciprocidade, a responsabilidade e a empatia? Um exemplo positivo. Não precisamos de exemplos tão extremos para encontrar um argumento convincente a favor ou contra uma experiência humana digitalmente mediada. Consideremos a Wikipédia. Uma base de conhecimento global sem fins lucrativos, um exemplo positivo de contribuição para o bem-estar coletivo via tecnologia. Em grande medida, a criação da Wikipédia impulsionou uma melhoria da sociedade. Numa altura em que o conhecimento e a informação não eram acessíveis a todos, a Wikipédia abriu o acesso a todos, em todo o mundo e sem ter de pagar por dicionários à moda antiga, bibliotecas ou bases de dados comerciais ou governamentais. É certo que as pessoas em todo o mundo estão felizes por ter a Wikipédia e o seu cofundador, Jimmy Wales, é venerado por todos como tendo promovido o progresso coletivo da sociedade com esta inovação. As consequências involuntárias da Wikipédia, como o desaparecimento da versão impressa da Enciclopédia Britânica, poderiam ser vistas, portanto, como insignificantes. Por conseguinte, a Wikipédia constitui um bom exemplo de tecnologia ao serviço do bem-estar e da prosperidade humana, ainda que não seja perfeita. A título de exemplo, a inclusão em inglês deste vosso autor foi suprimida em 2011 por falta de visibilidade. Pelo contrário, inovações como o Tinder, uma popular aplicação de encontros, só para o caso de a leitora ou leitor ainda não ter o prazer de conhecer, o Google Maps ou o Apple Watch não promovem realmente o bem-estar coletivo, tal como fez a Wikipédia. Embora possivelmente sejam todos úteis e mesmo cativantes, são simplesmente expressões comerciais de uma abordagem, sim, podemos, da tecnologia como estilo de vida. Úteis serão, mas promover o bem-estar geral provavelmente não, ou pelo menos não na mesma medida de uma Wikipédia. Trocar a felicidade pelo hedonismo da tecnologia? Imagine se pudéssemos simular facilmente a sensação de intimidade com um parceiro sexual humano utilizando um atraente e sofisticado robô sexual com IA. Sim, estamos a falar de um setor em rápido crescimento, caso esteja a achar estranho. Seguramente que ter relações sexuais com robôs se considera decididamente uma experiência hedonista. Pergunto, continuaríamos tão interessados em procurar a felicidade e uma experiência sexual completa numa relação humana da vida real, onde temos de nos esforçar para que funcione? Ou habituar-nos-íamos à constante disponibilidade dos robôs sexuais e acomodar-nos-íamos por puro comodismo? Quão tentador seria recorrer a essa atitude consumista perante o sexo? E, em contrapartida, quem somos nós para negar a alguém o direito de aproveitar tudo o que quiser? É claro que se pode argumentar que perceberíamos a diferença e perceberíamos certamente. Mas que mudanças se dariam em nós, nas nossas mentes, ao usar constantemente robôs sexuais? Não ficaríamos algo confusos? Não distorceria a nossa percepção da realidade, a nossa visão do que é efetivamente o mundo real? Os estudos sobre homens que veem pornografia mostraram que o seu uso extensivo tem um impacto significativo na estimulação necessária para a excitação e para atingir um orgasmo. Imagino como essa questão seria ampliada pelos robôs sexuais, que se vão tornar, com toda a certeza, muito inteligentes, baratos e incrivelmente parecidos com seres humanos. Basta ver alguns episódios da série do AMC Humans para percebermos como a história pode acabar. Deveríamos então proibir os robôs sexuais porque nos levam a práticas não humanas? Não haveria mal nenhum em proibir as próximas gerações de robôs parecidos com humanos, socialmente ou noutra perspectiva, mas é improvável que isso impeça a sua comercialização. Este é apenas um exemplo de como os benefícios da tecnologia exponencial, neste caso, pele artificial, robótica e IA, poderiam conduzir-nos ao caminho da felicidade hedonista a um ritmo cada vez mais rápido, a baixo custo e com uma oferta generalizada. Assim, a questão fundamental é a seguinte. Irão as tecnologias exponenciais promover o nosso bem-estar e, em caso afirmativo, quem seria responsável por garantir que estas não tomam outro rumo, voluntária ou involuntariamente? Quem decide o que é humano e o que não é e em que momento atravessamos a linha que nos distingue das ferramentas que criamos? É a tensão inerente entre homem e máquina que a tecnologia não pode de todo resolver, mesmo que todo o cérebro humano e os seus 100 mil milhões de neurónios pudessem ser simulados. A compaixão e a felicidade, tal como a consciência, não existem em termos meramente biológicos ou químicos, mas antes na interação holística de tudo o que é humano. As máquinas ou software dificilmente alcançarão esses estados, mesmo que melhorem rapidamente a forma como os simulam. É verdade que os programas de computador já conseguem medir ou detectar compaixão usando técnicas de reconhecimento facial e que o software provavelmente poderia simular compaixão depois de rever bilhões de variações de expressões faciais e indicadores linguísticos. As tentativas de primeiro definir e depois programar uma característica humana como a compaixão, ou algo tão misterioso como a consciência, parecem rebuscadas e inexecuíveis num futuro previsível. Mas, mais uma vez, será o facto de uma simulação excelente ser suficientemente boa para a maior parte de nós que representa o verdadeiro risco? Estou cada vez mais apreensivo com a ideia de que mais cedo ou mais tarde possamos contentar-nos com algo suficientemente parecido. Pôr a tecnologia no seu lugar. Essencialmente, não acredito que os supercomputadores, os programas de software, os algoritmos ou os robôs sejam alguma vez capazes de desenvolver compaixão ou empatia como um ser humano. Robôs e IA como assistentes e auxiliares, sim, mas nunca como mestres. Deveríamos realmente estar a utilizar modelos matemáticos ou máquinas inteligentes para otimizar resultados emocionais. E no contexto das máquinas inteligentes, devemos realmente tentar implementar melhor tecnologia para resolver problemas sociais ou políticos como, por exemplo, recorrer a técnicas de vigilância autoritárias para pôr termo ao terrorismo? Os complexos valores androrrítmicos devem permanecer no domínio dos seres humanos, porque somos melhores a criar expressões das suas variações e porque o envolvimento direto com esses problemas é crucial para a eudaimonia, a felicidade mais profunda. Interrogo-me muitas vezes se o progresso tecnológico exponencial criará uma felicidade humana exponencial para além de 1% de criadores, proprietários e detentores de lucros dessas geniais máquinas miraculosas. Será uma meta virtuosa construir uma máquina humana perfeita, liberta de todas as suas imperfeições e ineficiências, para que possamos finalmente tornar-nos deuses, o que quer que isso signifique? Não sei o que pensa quem me lê, mas não é um mundo que eu gostasse de ajudar a construir. Propor esse caminho é como brincar com o nosso futuro e condenar à partida o futuro dos nossos filhos e das gerações vindouras. A felicidade não pode ser programada em máquinas, automatizada ou vendida. Não pode ser copiada, codificada ou apreendida a partir de um conjunto de dados. Deve emanar e crescer dentro de nós e entre nós, e a tecnologia está aqui para nos ajudar como ferramenta. Somos uma espécie que usa tecnologia, não uma espécie destinada a ser tecnologia. Finalmente, reflita sobre isto. Na língua inglesa, a própria palavra felicidade provém da palavra viking para sort, hap. Isto relaciona-se igualmente com a noção de casualidade ou acaso. Os apologistas da tecnologia podem professar que estão a libertar as nossas vidas do lado negativo do acaso, que todos sabemos ser incalculável, desde a doença à pobreza até à própria morte. No entanto, ao fazê-lo, poderão estar a alterar sistematicamente a capacidade do ser humano de experienciar níveis mais profundos de felicidade que não dependem de circunstâncias mensuráveis. Sim, por favor, usemos as ferramentas que a tecnologia nos oferece para eliminar os perigos e os riscos de sermos humanos no planeta Terra. Mas não, não nos tornemos ferramentas das nossas ferramentas, trocando a nossa consciência mercurial e o nosso livre-arbítrio por um monte de bugigangas e emoções fáceis como nativos inocentes de um novo mundo.